CBN, Nutrição e Bem-Estar.
Oferecimento Nato Vida, produtos naturais.
Estamos de volta com o Estação CBN, agora com o nosso quadro CBN Nutrição e Bem-Estar. O nosso tema aqui hoje é dislipidemias. A gente vai conversar com Diego Yoshio, que é nutricionista e farmacêutico, sobre esse assunto. Diego, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tati, bom dia, ouvinte, tudo bem, graças a Deus.
O que são as dislipidemias?
Dislipidemias são alterações que ocorrem no sangue devido ao acúmulo de gordura. Aí esse acúmulo pode ocorrer por conta do aumento do triglicerídeo sanguíneo, que seria a hipertrigliceridemia, ou do colesterol LDL, que seria a hipercolesterolemia.
Uma doença?
Sim, sim. É uma doença que ela é silenciosa e pode trazer problemas graves, como doenças cardíacas, AVC. Então, por ser uma doença silenciosa e nós não apresentarmos sintoma no início, só quando ela já está muito avançada, nós acabamos não tratando. E boa parte da população tem essa doença.
Quem tem obesidade tem dislipidemias?
É uma incidência muito grande em quem tem obesidade, porque quem tem obesidade raramente tem obesidade em se alimentar de coisas saudáveis, até porque é difícil comer muita caloria de coisa saudável, porque os alimentos saudáveis, eles têm um teor de água muito grande, né? Você pega as frutas, geralmente elas têm 80, 90% de água. Uhum. Já os alimentos ultraprocessados, que são os vilões das dislipidemias, eles já geralmente são secos. Você pega um biscoitinho, o teor de água dele é muito baixo, então você consegue consumir um volume de caloria muito maior e a quantidade de alimento uma quantidade pequena. Então, geralmente, a obesidade ela tem relação, é diretamente relacionada com a dislipidemia.
Agora, nem toda pessoa que tem obesidade, as pessoas com baixo peso, por exemplo, ou com peso ali dentro da sua faixa, podem ter também.
Sim, sim. A dislipidemia pode ocorrer em pessoas que estão dentro do peso ideal, porém que tem uma alimentação desequilibrada ou tem fatores genéticos para desenvolver, mas também pode ocorrer também até em pessoas que fazem exercício físico, porque não é só a alimentação. Tem também a questão do fator genético. Algumas pessoas, o fígado dela produz uma quantidade de colesterol maior do que deveria. Então, isso por uma informação genética. Então, essas pessoas vão, além de ter que ter um cuidado maior com a alimentação, com o estilo de vida, evitando tabagismo, etilismo, sedentarismo e os alimentos que não são indicados, também vão ter que fazer uso de medicamentos.
E essa concentração de gorduras no sangue está diretamente relacionado com a nossa má alimentação?
Sim, sim. 30% do colesterol do sangue ele foi ingerido na alimentação. O resto ele vem do fígado, nosso fígado produziu. Mas só que nosso fígado, ele consegue equilibrar. Quando nós ingerimos um pouco mais, ele produz um pouco menos. Quando nós comemos menos, ele produz um pouco mais. Só que alguns alimentos favorecem um acúmulo. Que alimentos? São alimentos que contêm uma quantidade elevada de gordura saturada e gordura trans. São dois tipos de gordura. A gordura saturada, elas são as gorduras de origem animal. Olhando para a química, são gorduras que na sua estrutura química não tem nenhuma dupla ligação. Aí nós chamamos de gordura saturada. Essas são as gorduras que nós chamamos, entre aspas, de gordura ruim, porque elas têm a característica de aumentar o colesterol LDL. Já as gorduras mono e poliinsaturada, que são gorduras que têm respectivamente uma ou duas dupla ligação na sua cadeia química, ela já tem uma relação com o aumento do HDL, que é o colesterol que tem a característica de limpar as nossas artérias, tirar a gordura da artéria e levar de volta para o fígado. E a gordura trans, ele é uma gordura boa, é uma gordura mono ou poliinsaturada, que passou por algum processo que fez com que ela ganhasse uma peça, o carbono saísse, o hidrogênio saísse da posição cis e fosse para posição trans. Então, essa transformação na molécula, ela vai ocorrer através da adição de hidrogênio, né? que a indústria faz para quê? Para aumentar a vida de prateleira do produto, aumentar a palatabilidade do produto, aumentar, fazer com que o produto, fazer com que o óleo fique em estado sólido. Então é uma alteração que a indústria faz para que o produto seja mais comercial, porém acarreta em vários problemas de saúde.
Altamente nocivo à nossa saúde.
Com certeza, ela está diretamente relacionada com a obesidade, dislipidemias e vários problemas de saúde.
A dislipidemia tem relação com o colesterol ou o colesterol está ali dentro dela?
Exatamente, ele está dentro da classificação. A dislipidemia ela vai incluir alteração de triglicerídeo. A alteração de triglicerídeo está mais relacionada com sedentarismo e a nossa alimentação. Apesar dela ser uma gordura, o que causa ela é o consumo excessivo do carboidrato. Por quê? A primeira fonte de energia do nosso corpo é o carboidrato. A segunda fonte é a gordura. Se a pessoa consome muito carboidrato, ela não chega a queimar a segunda fonte de energia, que é a gordura, o triglicerídeo. Então, esse triglicerídeo que era para ser queimado, ele acaba se acumulando no sangue. Então, ela vai ingerir muito carboidrato e não vai queimar o carboidrato com exercício físico e essa gordura vai acabar se acumulando, porque ela nem chegou a ser metabolizada. Então, principais causas da hipertrigliceridemia, consumo elevado de calorias, principalmente na forma de carboidrato, e o sedentarismo, falta de exercício físico. No caso da hipercolesterolemia, que seria a elevação do colesterol, seria ou fatores genéticos ou consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, gorduras saturadas, gordura de origem animal. E tem um mito muito comum, Tati, que as pessoas falam assim, olha, comer a banha de porco é bom, comer a...
É saudável, banha de porco é saudável, aí haja colocar a banha de porco na alimentação.
Exatamente, muitos profissionais de saúde falam isso e as pessoas elas acabam acreditando. É mentira? Se a gente for pensar só na química, não é mentira. Mas quando nós pensamos na bioquímica de maneira geral, isso é uma mentira muito esdrúxula. Por quê? A gordura saturada, a justificativa que essas pessoas dão é que a gordura saturada, a gordura do porco, a banha do porco, isso e aquilo, o óleo de coco, eles não vão formar a gordura trans. E se a gente for olhar somente para a química, para a molécula química de maneira isolada, isso é verdade. Ela vai demorar mais, porque isso daí vai ocorrer principalmente nas gorduras mono e polissaturadas, gorduras boas, certo? Só que elas já são saturadas. E não é só a gordura trans que está relacionada com risco cardiovascular. A gordura saturada em si já está. Então é uma gordura que nem precisa esquentar. Aí eles falam geralmente assim, olha, ele é mais seguro para esquentar porque não vai formar gordura trans. Não vai formar gordura trans, mas ela já é saturada fria. Não precisa nem esquentar para ela fazer mal. Ela já é fria. Então temos que ter cuidado com excesso de gordura de origem animal e gordura vindo de alimentos ultraprocessados.
Você falou que quem faz atividades físicas também pode ter dislipidemia.
Sim, sim.
Levando essa alimentação aí totalmente desregrada.
Exatamente.
Mesmo fazendo atividade física.
Mesmo fazendo atividade física. Porque você fazendo atividade física, a probabilidade de você ter uma alteração no triglicerídeos é muito pequena. Porque a primeira fonte de energia é o carboidrato, a segunda é a gordura. Então, com exercício físico, você vai queimando esse triglicerídeo. É muito raro uma pessoa que faz exercício físico com regularidade ter alteração de triglicerídeo. Agora, de colesterol, já não é tão raro. Já é mais provável, porque 70% do colesterol foi o nosso fígado que produziu. E o nosso fígado, ele se adapta ao que a gente impõe. Se a gente tem o hábito de muito tempo consumir muita gordura, nosso corpo vai se adaptar a isso. Então, o nosso fígado, ele vai ter que produzir mais ácido biliar para fazer a digestão dessa gordura e, para isso, ele vai ter que produzir mais colesterol, que é a matéria-prima para a produção de ácido biliar. Então, ocorre uma adaptação ao nosso estilo de vida. Então, não é só fazer exercício físico, temos que cuidar também da nossa alimentação.
Como saber, né, Diego, se esse paciente tem dislipidemia?
Isso é o maior problema, porque no início elas não dão sintomas. Então, uhum. Você não vai ter nenhum sintoma logo no início. Agora, depois de muito tempo, quando ela já está muito desregulada, aí ela já pode, a pessoa com aumento de triglicerídeos, já pode apresentar um pouco de tontura, enjoo, náusea. E também sintomas na pele. Pode aparecer algo parecido, uma verrugazinha ao redor dos olhos, uma mancha branca ao redor da íris. Elevação do triglicerídeo também pode causar essas mesmas alterações na pele, no cotovelo, no braço, nas mãos. Então isso é sinal de que a gordura ela está bem alta no sangue e ela já está se depositando em regiões que não deveriam estar sendo depositadas.
E dá para tratar apenas melhorando a alimentação ou precisa de um tratamento medicamentoso também?
Depende. Se a causa for uma causa genética, talvez você precise fazer uso da medicação. Agora, se a causa não for uma causa genética, isso esteja ocorrendo por causa da alimentação, estou comendo muito biscoito, estou comendo muito alimento industrializado, o que você come vem em alguma embalagem plástica, algum pacote, então tá errado. Você tem que descascar o alimento. Se tiver uma casca natural ali de uma banana, você descasca. Agora, se você estiver tirando de um pacote, provavelmente você está consumindo ultraprocessado e ali vai ser uma grande quantidade de gordura trans e pode ser a causa da dislipidemia.
Os principais problemas, por exemplo, que isso traz para a nossa saúde, né?
Olha,
são graves, né?
Com certeza. Essa gordura que está em excesso na artéria, o LDL ele tem a característica de se ligar à artéria. Isso vai causando uma diminuição do lúmen do vaso até entupir. Isso pode causar desde um infarto até um acidente vascular cerebral, um AVC. Então, são vários problemas que isso pode estar causando devido a erros na alimentação, no estilo de vida. E também, quando a gente fala de estilo de vida, a gente não pode esquecer que tem algumas coisas que aceleram esses problemas, como o tabagismo. Uma pessoa que tem uma dislipidemia e é tabagista, o risco dela desenvolver é muito maior de uma pessoa que tem dislipidemia e não é tabagista, porque as substâncias do cigarro elas vão causar lesão nas artérias e vão facilitar com que o colesterol se agregue e cause ali um trombo. Não só o tabagismo, como o etilismo também. O tabagismo, o etilismo, o sedentarismo são todos fatores que podem acelerar o processo prejudicial da dislipidemia.
Procurando um especialista, fazendo os exames de rotina, o básico ali, exame de sangue, já é possível saber?
Com certeza, você vai fazer ali um exame, vai chegar no laboratório e pedir um lipidograma, que aí o lipidograma ele já vai vir tudo, já vai vir o colesterol total, já vai vir as frações de colesterol, o que é LDL, que é o colesterol bom, a quantidade de HDL, que é o colesterol ruim, o VLDL, que é o muito densidade lipídica. Então ali você já vai ter uma noção, porque às vezes o colesterol ele está um pouquinho acima, mas é o HDL que está alto. Então isso é bom, não é ruim. O ruim é quando o HDL está baixo e o LDL está alto. Então isso faz com que o risco cardiovascular aumente bastante.
E como tratar, né?
O tratamento pode ser através de medicação combinado com o exercício físico e a dieta, ou em muitos casos pode ser somente através da dieta e do exercício físico.
Vai depender muito desse paciente.
Exatamente. Se é uma causa genética, então mais provável que esse paciente precise da medicação. Agora, se não é uma causa genética, se é do estilo de vida, então a mudança nos hábitos alimentares, a mudança no estilo de vida pode resolver o problema, sim.
Prevenção, é possível?
Sim, sim, com certeza. É buscar os alimentos mais naturais possíveis, consumir bastante fibra, ajudar. Antes nós pensávamos que a fibra tinha apenas a função intestinal, agora nós já sabemos que ela serve para uma gama de coisas. Até alguns hormônios dependem da quantidade de fibra que nós consumimos, por causa que as fibras estão ligadas com os probióticos com alguns hormônios. Então, até a prevenção de alguns tipos de câncer, a fibra também vai ajudar na diminuição da absorção de colesterol. Então, é muito importante nós colocarmos vegetais, frutas, consumir ali no mínimo 400 gramas todos os dias. Essa é a recomendação da OMS. 400 gramas todos os dias de alimentos, de frutas e vegetais crus. Então, fazer o consumo de fibras, evitar o máximo possível gordura de origem animal, consumir com máxima moderação e, se possível, não consumir alimentos ultraprocessados. A quantidade de gordura trans, ela não deve passar de 2 gramas por dia. Só que o que acontece é que muitos produtos, nós vemos na embalagem lá, sem gordura trans, mas na verdade é um produto que tem gordura trans. Mas Diego, ele está fora da legislação? Não, infelizmente ele está na legislação, porque a informação que ele coloca de sem gordura trans, ele está se referindo à tabela nutricional que ele colocou. Só que ele fez uma tabela nutricional, a gente é muito comum isso, a gente vê a tabela nutricional para 3 biscoitos, de um biscoito que vem 30 unidades. Então ele tá, e a legislação diz que abaixo de 0,2 gramas de gordura trans não é necessário colocar que tem, pode colocar que não contém. Então eles se valem desse jogo matemático de fazer uma tabela para uma quantidade muito menor e colocam uma informação errada, dizendo que ali não tem gordura trans, sendo que ali tem gordura trans. E eles colocam uma tabela para 3 biscoitos, sendo que a pessoa acaba comendo o pacote inteiro, ela não come somente 3 biscoitos.
Uhum. Olha, a gente conversou com o Diego Yoshio, nutricionista e farmacêutico. Obrigada pelas informações.
Muito obrigado, Tati. Boa semana a todos.